Oi, esse é o Bringas, um podcast de mulheres brasileiras morando na gringa. Começando mais um Bringas, estamos aqui juntas novamente, eu, Manaíra,
eu, Sara,
eu, Gabi,
eu, Ana,
e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, a gente vai falar do Natal que tá chegando, gente, uma das melhores épocas do ano, eu nem achava que era uma das melhores épocas do ano, mas depois que eu moro aqui nos lugares frios, eu acho, porque assim, né, aquela coisa boa, um momento bom que tá chegando, no meio desse inverno, que deixa todo mundo pra baixo, aí você pensa, pô, tem uma coisa boa chegando, que é o Natal. Então, hoje a gente vai falar do Natal que tá chegando aí. Primeira coisa que eu acho que a gente pode falar desse Natal é a questão do amigo secreto aqui, que eles chamam Secret Santa, que é muito diferentão, né, Gabi?
Porque é secreto de verdade. Eles simplesmente dão o presente e não contam quem foi a pessoa que deu o presente. Não tem toda aquela brincadeira de você falar, o meu amigo secreto é uma pessoa doce.
É, tipo isso.
Não tem
isso.
É
sem graça.
É sem gracíssimo e você fica tipo, ah, tá, mas e daí? E agora? Não vai ter nada. Sem graça.
Será
como parabéns deles.
Tipo, entrar mesmo nessa questão de, tipo, ganhei de um Papai Noel secreto, que aí, tipo, você não sabe quem é.
Não sabe. A graça toda deles é não saber, porque é um Secret Santa. O que faz sentido, porque até no Brasil a gente chama de amigo secreto, mas aí no final a gente descobre.
Não, mas ele é secreto até a revelação.
Até o dia, verdade.
Pra mim, a graça do amigo secreto é a revelação.
Eu concordo.
Então eu acho bem ridículo.
Saber quem tirou as dicas antes e ficar tentando adivinhar e fazer bolão de quem tirou quem, essa é a parte melhor. Aí você ganha um presente completamente aleatório, tipo assim, você ganha um presente que você não sabe quem te deu, você não agradece, você segue a vida com esse presente e foi o meu amigo secreto.
Não pode nem ficar brava com a pessoa que te deu o presente, que você não sabe quem é.
Ou
se foi
feliz.
Foi um presente ruim ou um presente bom, você não sabe disso. Quando eu tive na minha empresa, o diretor simplesmente... todas as pessoas que estão participando do Amigo Secreto vêm, colocam todos os presentes numa mesa. Você só coloca o nome da pessoa, né, que você tirou ali. E aí o diretor ou uma pessoa representante do Amigo Secreto vem e fala, tipo, esse presente aqui é de fulano, esse presente aqui é de ciclano, e você vai
e abre.
Mas
ninguém fica
isso.
Tentando adivinhar? Depois? Eu ia ficar,
não.
Tipo, quem me deu?
Eu também.
Não. É muito assim, eu descobri quem foi que me deu porque a minha amiga de trabalho, ela sabia quem tinha me dado, então ela meio que me contou, mas... Não, porque depois que ele entrega todos os presentes e você abre, tipo, uma coisa que eles fazem é, eles pedem pra você abrir na hora, então você abre pra mostrar o presente pra todo mundo, aí todo mundo aplaude, maravilha, mas é isso.
Bem secreto, bem sem graça, e como tudo aqui, né, já viu o parabéns daqui também?
Nossa,
parece um enterro, então, eles não têm muito entusiasmo nas coisas, né, então...
É. E você falou essa coisa, Sara, de abrir, né, o presente... na frente de todo mundo, eu acho que isso é meio que normal, tipo, meio que uma tradição aqui, não sei, mas eu já ouvi dizer que sim.
Pode ser, mas é que eu acho, no Brasil a gente também, é que a minha família é diferente, tinha dois tipos de amigo secreto rolando, então um deles a gente não abria na frente de todo mundo, mas o outro meio que a gente abria, mas eu acho que aqui você abre o presente na frente de todo mundo.
Eu já ouvi falar que é meio mal educado. Não abrir o presente, tipo assim, na frente da pessoa que te deu. Sendo que no Brasil, eu acho que é meio o contrário, né? Eu não sei, eu já percebi isso, tipo, um presente, às vezes, de aniversário e tal. Ai, obrigada e tal, mas tem um monte de gente perto, você não abre. Eu não sei se é pra não constranger a pessoa.
Realmente, presente de aniversário no Brasil, eu nunca abri, tipo, se a pessoa me deu ali, eu nunca abri na hora, realmente. Porque é meio arriscado, não é? Você abrir um presente ali na hora, porque como que você vai esconder as emoções?
Bom, no caso do amigo secreto, não precisa, porque você não sabe quem foi, você não sabe nada.
Quem foi,
se a pessoa, se você fizer uma cara ruim e a pessoa que te deu ficar ofendida, você nunca vai saber.
Exato.
O que é ótimo. Mas, ó, em relação a presentes, acho que tem a questão de abrir na frente, e no Brasil é aceitável não abrir na frente. Mas eu queria falar sobre a quantidade de presentes que as pessoas dão no Natal, que é surreal.
Absurdo.
Meu primeiro Natal fora do Brasil foi nos Estados Unidos, e eu trabalhava como au pair numa família. E, tipo assim, durante o mês de dezembro, eu fui vendo a árvore simplesmente encher de presente embaixo, e foi me dando um pânico de, tipo, meu Deus, gente. Mas, assim, uma quantidade que não condizia com o número de pessoas da casa. Literalmente, tipo, sei lá, no caso eram duas crianças, dois adultos e eu. Então, o que você espera de uma quantidade de presentes disso? Era muito mais. E aí, depois eu fui perceber, no dia, né, que eu descobri, que pelo menos lá, não sei como é aqui, eles entregam para as crianças, principalmente, presentes que são do Papai Noel. Então, tipo, a criança, né, no caso da criança que acredita em Papai Noel, ela recebe os presentes que é do Papai Noel, aí ela recebe os presentes que é dos pais, aí ela recebe os presentes que são dos avós. E pode ser coisas meio que, não, que a gente não considera presente no Brasil, tipo uma escova de dente ou uma coisa que a criança esteja precisando que é bem básico, assim. E aí entra tudo nesse bolo de... Foi de Natal, mas assim, uma quantidade muito grande. Que no Brasil, a gente tá acostumado a ter um presente por pessoa, não por pessoa, mas tipo assim, meio que por família, por núcleo familiar, sei lá.
Eu acho que quando eu era criança eu ganhava só o presente do Papai Noel, nem do meu pai e da minha mãe eu ganhava presente. Então, na minha cabeça era presente do Papai Noel só.
E aí tipo, um da avó e do vô.
Isso.
E, sei lá, aí depende do tamanho da sua família,
foi o Papai
mas...
Noel que deu.
Mas aqui é a mesma coisa, porque eu tenho uma tia que mora aqui já há mais tempo, que ela morou no Brasil, né? Ela tá aqui há 36 anos. Meu primeiro Natal com ela, eu passei vergonha, né? Levei um presentinho e recebi uns 10. Mas assim, ele vai escalonando mesmo, sabe? Ele começa como, sei lá, uma coisa pra casa idiota de 2 libras. E isso vai crescendo e ela vai querendo você ver você ganhando cada vez um. É uma coisa... É bastante bizarro. Presente, bastante presente.
E eu já reparei também, eu nunca tinha passado o Natal com uma família daqui. Ano passado foi a primeira vez que eu passei com a família do meu marido. E tem isso, assim, né? Então dá um presentinho no café da manhã, aí daqui a pouco vamos abrir mais um presente? Aí cada um abre um presente, entendeu? Que ganhou. Aí daqui mais um pouco, vamos abrir mais um? E tem essa coisa mesmo, tipo, acho que de valorizar muito o presente de Natal.
É verdade, pensando bem no Natal do Brasil também, tipo, não é esperado, eu acho, presentes de todo mundo, né? Tipo assim,
não
tem problema se tem uma tia sua que não te deu presente, mesmo que ela tá lá passando a noite junto, né? Tipo, não é esperado que todo mundo se presenteie e seja uma coisa que dure o dia inteiro e vários presentes. E eu achei isso engraçado, é o que nem a Gabi falou, são menores, talvez, e aí no Brasil, sei lá, meio que a gente junta se dá para a criança um grande presente, que é o puto, tipo, um presente de Natal, é importante, mas não esses micro presentes.
E eu acho que no Brasil a gente faz o amigo secreto justamente por isso, tipo, o amigo secreto da família, porque... Já imaginou?
Mais um presente,
Porque outra coisa que acontece aqui, o Natal, ele não é com a família inteira. Não vai vir o avô, o tio, os 5 primos, o vô da outra família, misturar a família do marido com a sua própria família. Não é um negócio gigante, assim. É mais a família imediata, né? E no Brasil, não. Tipo, o Natal na minha família é pelo menos 20 pessoas, assim. É tipo um negócio gigante.
Forma um megazord de famílias, assim, né? Que viram uma grande familhona.
Não, até gente que a gente educado. Nem gosta tanto, né?
Exato. Mas acho que uma coisa que também acontece no Natal do Brasil é que, eu acho que, na verdade, no Natal da América do Sul, pelo que eu já ouvi dizer, é a comemoração no dia 24. E aqui, simplesmente, não acontece nada no dia 24. Literalmente, eles chamam de Christmas Eve, só pra falar que é um dia antes do Christmas, porque não...
Não significa nada,
não,
né?
As pessoas vão dormir, e é isso, é uma noite normal, e aí acorda no dia 25, no caso das crianças, tipo assim, agora vamos abrir os presentes que o Papai Noel trouxe durante a noite, E aí o dia 25 é essa grande rave do Natal que acontece o dia inteiro por horas, mas no dia 24 não tem nada. E não acho tem. Que pra gente é um pouco o contrário, né? Tipo, o 24 é o super especial e do 25 é meio que um leftover. Tipo, a gente come as comidas que sobrou.
No máximo, no dia 25 você é a ressaca, né? Você faz um almoço e cada um vai pras suas casas e tudo mais. Aqui não, é realmente o dia inteiro. Tipo, as crianças mal dormem ansiosas pra acordar. E aí já rola... quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive que gravar um vídeo enquanto as crianças desciam as escadas pra ir na árvore e finalmente ver os presentes e abrir os presentes. E aí é o dia inteiro. E aí... às vezes rola um filme de Natal, é muito, muito diferente do que a gente vive, porque pra gente é uma festa, né, só...
Na noite.
E pra eles é o pijaminha igual, e acordar, e ter esse momento, eu acho tão bonitinho.
Essa coisa do filme de Natal é uma outra questão, né, porque eu já percebi aqui, que aqui a galera, tá chegando o Natal, ai, vamos ver filmes sobre o Natal e tal, acho que é por isso, inclusive, que existem filmes sobre o Natal, com o tema de Natal. Esses dias eu tava numa reunião da empresa, e aí a galera falando, pois é, Natal tá chegando, eu já comecei a ver os filmes de Natal, já vi esse e aquele. E eu, tipo, sério, eu achei que esse filme era pra criança na sessão da tarde. Mas os adultos também gostam, eu acho.
Mas eu acho que também rola uma questão de, tipo, o Natal aqui é bem frio, né? Tem lugares... que no norte da Escócia que tá nevando pra caramba. Então eu acho que essa ideia de tipo, vamos ficar de pijama o dia inteiro do Natal, porque o Papai Noel veio no outro dia, vamos ficar assistindo filme, comendo alguma coisa gostosa, sei lá, tomando leite quente, uma coisa assim, e passar o dia inteiro vendo filme, porque não tem muito o que fazer, tá mó frio lá fora. Já pra gente não, que vive num país tropical, Natal é... as roupas de Natal são shorts, eu vou ver esse vestido, vou comprar esse vestido pra passar o Natal. Algumas famílias passam o Natal, sei lá, na casa da praia ou coisas assim.
Eu acho que o Natal no Brasil é um grande esquenta pro Ano Novo. Enquanto aqui, o Natal é o principal evento de dezembro. E no Brasil é tipo, agora começam as festas. Então você dá essa abertura no dia 24, que é... para essa semana festiva que começa no dia 24 e só vai acabar no próximo dia útil depois do ano novo. Se o ano novo cair na sexta, exatamente. É só na segunda depois. Então, acho que tem muito a ver com o clima, assim, porque, claro, né, você tá lá no calor, dá mais essa vontade de farrear do que essa coisa que é, tipo, aconchegante do Natal daqui, tipo, tem neve e tal. Assim, no caso, tem neve às vezes, mas nos filmes sempre tem neve. Mas uma coisa que eu ia falar, mana, do negócio deles verem o filme de Natal, de ter essa tradição, de durante dezembro ir assistindo o filme de Natal, é que nos Estados Unidos, eu lembrei agora, tem uma rádio de Natal que começa a tocar. Ela, tipo... no resto do ano ela é uma rádio normal. E aí no dia 1 de dezembro, que é tipo depois do... pera, não sei se é dia 1 ou se é logo depois do Thanksgiving, porque o Thanksgiving é sempre, acho que é a última quinta de novembro, então às vezes cai, tipo, ainda tem muitos dias até o dia 1 e às vezes não. Mas eu sei que ou é depois do Thanksgiving ou é dia 1 de dezembro que a rádio só toca música de Natal. Caraca. Tipo, fica num grande loop, porque deve ter o quê? Umas 50 músicas no máximo, que é tipo, músicas de Natal. E fica esse grande loop de só música de Natal durante dezembro.
Muita Mariah Carey.
Nossa, Mariah Carey é tipo, coitada, ela fica rouca nessa época. E é uma rádio específica, claro, não são todas as rádios. Mas é tipo tudo pra entrar nesse clima já, né? E durante o mês ir rolando isso e até chegar o grande dia 25.
Aqui eu não sei se existe uma rádio específica pra músicas de Natal, mas todas as lojas que você vai, tipo, chega um determinado momento, eu acho que até antes de dezembro mesmo. Qualquer loja que você vai estar tocando música de Natal. E, tipo, é isso. E aí eu fico imaginando, para as pessoas que trabalham nessas lojas, acho que a Gabi já trabalhou em loja. E, tipo assim, meu, cara, o que você faz no Natal? Porque é só aquilo que você está ouvindo durante dezembro inteiro.
Você sabe todas as músicas de cor. Eu gosto, mas o pessoal do meu trabalho, eles, por exemplo, eles ficavam tentando adiar. esse momento, mas eu adoro. Então, tipo assim, acho que pra mim é novo, né? Então eu ficava tipo, ai, vamos botar música de Natal. E todo mundo, não!
Ainda não, ainda não.
Mas é engraçado, até a Poundland, que é tipo a nossa lojinha de
R$1,99.
É. Aí quando você vai fazer a compra, é muito engraçado, porque é um negócio automático, e ele começa a falar umas coisas muito idiotas de Natal. Ho, 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 você comprou esse presente pra quem? E nossa, hoje eu fui lá e eu ri muito com o caixa automático da Poundland. Muito engraçado.
Eles levam o Natal muito a sério aqui,
muito,
né?
A sério. Muito a sério.
Outra
coisa
não é
dessa...
só uma data.
Outra coisa dessa contagem regressiva é o calendário do advento, que eu nunca tinha visto no Brasil. E é um... tem de várias coisas, literalmente, hoje em dia tem, tipo assim, de várias coisas. Mas a ideia é que você abra... é um calendário que vai do dia 1 de dezembro até o dia 24, se eu não me engano. Ou
sim,
é dia 25, 24, né?
É, até o dia 24.
E aí você vai recebendo um presentinho cada dia. São coisinhas bem pequenininhas, assim. Acho que o mais comum é o de chocolate. E aí vem um chocolatinho, mas tem de tudo. Tem, tipo, de chá, tem de brinquedinho, até de Funko, hoje eu vi. Tipo, uns mini Funkos, assim, aqueles bonequinhos cabeçudos. E aí você vai abrindo um a cada dia. Então vem com o dia, e aí você vai abrindo as casinhas até chegar no dia 24, nessa contagem para este grande dia. Então rola uma grande expectativa.
Sim, eles se preparam mesmo, o mês de dezembro
sim.
inteiro é isso. E sobre brinquedinho... Ai, desculpa.
Só falando sobre o calendário, rapidinho, Gabi. O calendário de advento, quando a gente fazia no trabalho, a equipe que eu trabalhava, a gente ganhava um. E aí, cada um abria um durante dezembro. Então, tipo, ficava na minha mesa. Aí, no dia seguinte, eu passava pra mesa do lado. Aí, no dia seguinte, pra mesa do lado. Pra ir pra todo mundo. Era bem legal.
Que maravilhoso. Pode, Gabi, tem de desculpa. Maquiagem também, que eu acho incrível. Nunca ganhei um, mas adoraria.
Chique.
Fica a dica pro seu amigo super secreto, que você nunca saberá quem é.
Verdade.
Ia comentar que de brinquedinho tem aqueles crackers, que é um troço que você puxa com uma pessoa e você meio que ganha ou não o presentinho que vem dentro. E é um troço que eles adoram, pra eles aquilo é tudo. E, na verdade, vem um chapéu de
uma
rei,
coroa de
uma
papel.
Coroa
de papel, né?
De papel e um presente que normalmente não é importante, que é tipo assim, uma coisa bem idiota.
Eu tenho que fazer um adendo, que eu acho que talvez exista uma grande tradição e significado por trás disso que talvez a gente não saiba. Mas ele basicamente, pra quem não conhece, ele parece um... ele tem o formato de um bombom, vai, um bombom...
gigante.
Cilíndrico. com duas pontas. E aí no meio que fica, teoricamente, o seu presente. Mas é um presente, tipo assim, pra baixo de Kinder Ovo. É tipo uma lembrancinha muito pequena e muito nada a ver. E
por
aí
exemplo,
eu acho que tem o cortador de unha.
O cortador de unha eu acho super útil, eu adoro.
Tem um chaveirinho. Não, e o como ele acontece é, tipo, se você estiver numa mesa redonda, por exemplo, porque a ideia é que você puxe com a pessoa que esteja do seu lado. E aí você meio que cruza os seus braços para pegar com a pessoa nas suas laterais, né? E aí cada um puxa um. Então, você vai ver se você ficou com o presente de um lado ou do outro. E algumas pessoas não têm o presente, né? Mas que também não é muita coisa. Esse presente que, como a gente disse, tem uns chaveirinhos. Eu já ganhei um chaveiro. Eu não ganhei o cortador de unha, Gabi, mas já vi o cortador de unha. Eu acho que eu ia preferir o cortador de
unha.
Eu
tenho uns três já desse. Adoro.
Eu acho que o cracker de Natal é a nossa pescaria da festa junina, né? Aquela coisa que você vai ansioso pra ganhar um presente que você sabe que não vai servir pra nada.
Pode ser, Verdade, verdade.
Uma surpresa, né? Mas é uma surpresa para a noite de Natal. Mas é bem... assim, não é um presente muito legal e eu não vejo muita graça, mas imagino que tem uma tradição que role por trás que talvez a gente não saiba. Fica a dica aí pra vocês pesquisarem no Google. Mas uma coisa que você falou da festa junina, mana, é que o equivalente ao... quer dizer, nada se compara à festa junina, né? Festa junina é única, não vamos aqui fazer falsas comparações.
Vamos nem por esse risco.
Mas a coisa que mais chega perto de uma festa junina aqui na Europa é o mercado de Natal.
É.
Que mais uma vez, começa ali no final de novembro, acho que até metade de novembro, né? E que também é mais uma tradição que é nessa expectativa de chegar o Natal. E funciona mesmo como uma festa junina, só que com comidas piores. E tem uma dança, que é fundamental.
É, não tem uma dança.
Mas é, tem umas barraquinhas, e aí tem barraquinha de comida, tem barraquinha de presentes, tem... Não tem,
tem
pescaria,
quente,
infelizmente.
Não
tem vinho quente.
Tem brinquedos, tipo de parquinho, roda gigante,
de
roda carrossel. Gigante. E é muito gostoso. Eu acho que dá esse ânimo aí que você comentou no... de estar frio, mas quando vai chegando ali novembro, que você começa a ficar chateada, você fala, pô, tá vindo o mercado de Natal. Eu particularmente amo muito, acho que acho que é a minha coisa preferida do Natal, que não tem no Brasil, porque eu prefiro o Natal do Brasil, mas o mercado de Natal realmente é muito legal.
É muito legal. É, e o daqui, ele acontece na avenida principal, né, da cidade, e aí você passa de ônibus, assim, você vê, tipo, tudo iluminado, as pessoas andando, cheiro de comida pra todo lado, são comidas, são várias comidas. O mercado de Natal agora, ele também tem umas comidas de outros países, então você acha, tipo, comida da França, comida da Alemanha, umas coisas bem maneiras. E no daqui tem outra coisa que eu gosto bastante, é que eles fizeram um... como se fosse um mercado de árvores de Natal, que aí lá embaixo tem, tipo, várias árvores de Natal juntas, que você pode ir já e ver, não sei se vocês já viram.
Maze? Como chama? Um labirinto?
Exato.
Mas acho que é tipo
legal,
como se fosse uma atração igual a Roda Gigante. Aí tem o labirinto, que é outra, um outro brinquedo,
outra
vai, sei lá, uma atração.
E lembrando, só contextualizando, que eu acho que a gente esqueceu de falar isso no começo, que a gente mora em Edimburgo, né? Então a gente tá falando do mercado de Natal aqui de Edimburgo.
Isso.
Que mas é engraçado, porque mesmo. Já morei nos Estados Unidos, não tem lá. Acho que é bem típico da Europa, assim,
da
ter mercado de Natal. Eu sei que na Alemanha tem, tipo, uns cabulosos, assim, bem grandes. E tem a pista de patinação no gelo, normalmente, né?
Também.
Também é bem legal.
Maneira.
Bem natalino. Eu lembro que nos Estados Unidos tem o dia que vai acender a árvore também, que é super importante no... tem na árvore de Nova York, né? Na do Rockefeller, que é a maior. Mas... tem esse dia que, tipo, todo mundo vai lá e aí eles falam, 1, 2, 3, acendeu a árvore!
Maravilhoso. Vamos falar de comida de Natal?
Sim.
O que vocês gostam mais da comida daqui?
É uma grande saudade, né?
Ai, mas daqui eu amo mince pie. Não, eu amo mince pie. Já comeram do Greg?
Você gosta?
Eu adoro.
Gabi, explica o que é a mince pie, por favor.
A mince pie é tipo uma tortinha, assim, como é que eu vou explicar a textura de fora?
É
tipo
massa
uma
de
torta
empada.
De maçã? É tipo empada, só que doce, né?
Sim.
É.
E aí dentro tem, tipo assim, uma mistura de frutinhas de Natal. Então é passas, né, claro. E outras frutinhas que eu não sei exatamente quais são.
Seca.
É.
Acho que umas frutinhas secas, assim, né?
Cara, eu acho aquilo maravilhoso.
Também, né?
Isso. Eles gostam de comer quentinha. Eu e Marcelo gostamos de comer geladinha da geladeira. Então, já mostramos aí que temos umas diferenças. Mas a que o Marcelo prefere, meu marido, é a do Greg's mesmo. Aquela padaria, imitação de padaria.
Padaria. Café,
né?
Padaria.
Ah, é a coisa mais perto de padaria que eu acho, é o Greg's. Porque eu acho que
tipo...
tem folhado.
É.
Tem um monte de coisa gostosa, eu
só
adoro.
Só não tem pão.
Não.
Então aí não dá pra chamar de padaria.
É uma lanchonete.
É uma,
sim,
lanchonete,
uma lanchonete
que eu adoro. E tem essa mince pie. Mas, por exemplo, a do M&S também é excelente. Excelente. Eu adoro. É porque eu gosto de patas.
Gente, o nome... eu tinha certeza que era... o nome era exatamente o que era a torta. O nome dessa torta é uma torta de carne moída. Eles chamam aqui. Traduzindo livremente.
Eu acho que um trocadilho. De tipo assim, carne moída do Natal... é frutas cristalizadas.
Faz
isso.
Sentido.
Entendeu? Acho que é esse trocadilho. Mas realmente, uma grande decepção.
Eu não gosto. Eu
realmente não gosto.
E tem um outro
Eu vou dar pra vocês o do Greg geladinho.
Gente, eu achei o gosto tão horrível que aí eu comecei a pensar, cara, realmente tem carne dentro, não é possível. Talvez eles estejam misturando o doce com a carne, porque eu achei um gosto tão...
É ruim.
Mas é só frutas cristalizadas mesmo.
E tem um outro que é ruim também, que é o Christmas Pudding, que também é feito de frutas cristalizadas, que é tipo como se fosse um bolo, assim...
E eles botam fogo, né? Lindinho demais.
Botam fogo? Eu não sabia.
Você nunca viu isso?
Eu acho que eu já ouvi falar, mas eu não
sei. É o grande negócio do Natal, é esse Christmas Pudding, que tem uma hora que eles botam fogo e pega fogo. Tem até uma... Ai, tem uma propaganda da John Lewis que é linda, depois eu mando. Vou até mandar, botar no link aqui, gente, pra vocês verem, porque eu chorei quando vi. É lindo.
Ela
chorou
com o povo tacando fogo no bolo, no Natal.
Não, mas faz parte do ritual, entendeu? E eu acho que, assim, comida de Natal, aqui, eu acho que eles não tinham muita opção, né? Não tinha exportação, antigamente. Então, eles só tinham essas frutinhas mesmo. Então, é tudo meio que dessas, mesmo gosto.
É, eu acho que o jantar deles, é claro, né? Coisas bem tradicionais daqui, não tinha como ser diferente. E vamos combinar que, particularmente, a Inglaterra não é muito famosa por uma culinária saborosa. Então, no dia do Natal não é diferente. Então, aqui, especificamente, acho que o peru, que é o que meio que eu vi em todos os lugares que eu passei o Natal. Mas aí os acompanhamentos que a gente tem. A gloriosa farofa, né? Faz muita falta ter uma farofa aqui, eu acho. Sei lá, o pessoal no Brasil é muito criativo. Eu acho que vai muito também de família para família. Tipo, umas coisas que são tradicionais da sua família de fazer no Natal. Mas, no geral, a gente tem bastante opções, eu diria, de acompanhamentos com o peru. O que vocês acham? Que aqui tem mais?
Não, eu acho que a nossa ceia é bem mais farta e tem bem mais opções. Mas tem uma coisa daqui que eu gosto quando eu comi a carne, que é o Pigs in Blanket, que é a salsichinha enrolada no bacon. E essa era maravilhosa, era uma das coisas que eu mais gostava, porque é só no Natal que rola, né?
Eu sinto muita falta de uma rabanada, cara.
Caracas, sabe que uma vez a gente fez um Christmas buffet numa empresa que eu trabalhava e aí era pra trazer alguma coisa especial, tradicional. E aí eu fiz rabanada pra levar pro meu trabalho.
Nossa, e eles gostaram?
Gostaram. Ah, eu acho que é um pãozinho. Eu acho que a rabanada não é tão difícil de fazer assim, né? Mas ficou bem gostosa e eles acharam interessante. É que, tipo, quando você pensa... Não tem como eu trazer uma farofa, porque não ia ter como eles comerem a farofa, né? Então, aí foi a rabanada mesmo.
Maravilhoso. Nossa, eu quero muito fazer uma rabanada esse ano. Talvez não pro Natal, porque vai ser na casa da minha sogra. Daí eu não quero fazer aquela bagunça na cozinha dela, né? Porque é a fritura. Mas pro ano novo, vou fazer.
Delicioso.
O que mais? Temos aqui a questão dos cartões de Natal, né? Aqui é uma coisa, gente. Tem que mandar cartão pra... Velho, pelo menos pra umas 20 pessoas. O Oliver, meu marido, mandou cartão esse ano. Eu tô tipo assim...
Mas ele manda... Ele escreve à mão pra cada pessoa um cartão genérico, assim. Porque...
Ele compra o cartão, né? A gente tem cartãozinho de Natal e tal. Aí escreve uma mensagem, tipo, fulano, espero que seu Natal seja legal, sei lá. Oliver, e manda. Ele me inclui nos cartões, que agora somos uma família.
Eu acho muito raso o cartão daqui, porque eu acho assim, pra eles é muito importante mandar o cartão. Tem que mandar o cartão pra todo mundo, pro papagaio, pra vovozinha, pra todo mundo. Mas o cartão tá escrito assim, espero que você tenha um Feliz Natal, da família tal.
É isso.
Tipo assim, não é uma coisa muito
profunda. Você podia ter mandado um zap com essa informação. Mas, nos Estados Unidos, eu achei muito engraçado também que rola assim, é um cartão que é meio com um update do ano. Então, assim...
Ai, gostei.
Tira foto. Tem algumas que, tipo, não deu tempo de tirar foto, eles vão lá e pegam umas fotos do ano e põem no cartão. Então aí você entra no site, tem vários sites, e você meio que monta num template que já tem, você adiciona lá suas fotos. Mas a tradição é você tirar uma foto de Natal, e aí você manda esse cartão com a foto, e aí é tipo assim, você escreve já digitalmente lá, vai pra todos os cartões a mesma mensagem, tipo assim, esse ano, sei lá, por exemplo, esse ano eu fiquei noiva. Aí, tipo, você manda foto você e o marido, e, tipo, esse ano a gente ficou noivos. E quando tem criança, tipo, vai uns updates da criança, sabe? Tipo assim, ah, esse ano o fulano ganhou um prêmio na escola. Tipo assim, é meio que um update pra você mandar, e você manda para todo mundo, sem brincadeira.
Ai, eu gostei!
A minha família, minha host family, mandava pra, tipo, sem brincadeira, tipo, tinha uma lista, uma pilha de 100 cartões, ouso dizer. Tudo bem que eles conheciam bastante gente, mas assim, você manda pra muitas pessoas e vai esse update, mas você, que nem a Gabi falou, não escreve nada. Tipo, é uma... Você faz um cartão, e é esse, e você manda pra todo mundo. E aí você recebe de todo mundo, e aí você, tipo, é legal porque você vê a foto das crianças, tipo assim, ah, nossa, olha como o fulano cresceu esse ano e tal. Mas meio impessoal ao mesmo tempo, porque não tem nenhuma mensagem pra você ali, é tipo, ele mandou isso pra todo mundo.
Eu não sabia dessa parte do update, mas a minha família ficou super estressada dos Estados Unidos, né, pra tirar a foto de Natal, porque tem que ficar pronta pra determinado dia,
pra chegar até o Natal,
pra todo mundo, e assim, uma correria pra colocar todo mundo pronto, e o menininho que eu cuidava, ele era pequeno, então pra ele ficar parado na foto, fazer a foto de Natal, assim, uma loucura.
Mas acho que é a cara deles, né, esse update, de tipo, ah, como a nossa família foi bem sucedida esse ano.
Bem sucedida.
Tá aqui os nossos,
né?
E agora é isso, está update. Mas eu acho que era uma coisa muito de quando não tinha redes sociais, eu fico pensando, que era tipo assim, sei lá, você tem um amigo distante que você, na época, né, de não ter redes sociais, você meio que tipo, não estava muito inteirado do que estava acontecendo na vida dele. E aí, nesse momento, é tipo, ah, já que eu vou mandar um cartão de Natal, porque é super importante eu mandar um cartão de Natal, então eu vou dar aqui um update do que rolou neste ano, um grande, um compilado. Rapidinho. Mas óbvio que ninguém manda
um, tipo... E a galera...
Foi horrível.
Coloca os cartões pra amostra mesmo. Tipo, principalmente aqui. Aqui eu já vi muito. Tipo, você vai visitar alguém e aí 500 cartões na partinha da janela.
É quase um troféu, né? É quase um troféu. Quanto mais cartões você ganha, mais querido você é. Exato. Mas vocês são rebeldes também? Tipo eu? Porque eu não mando pra ninguém.
Eu não mando, mas não porque eu sou rebelde. É porque, tipo, quando eu lembro que tem que mandar, eu já tô, sei lá, já...
Ah, eu acho chatão.
Falta 2 dias pro Natal.
Em eu pessoal, gosto de dar o cartão junto com o presente, porque normalmente eu só dou o presente pras pessoas que eu gosto. Então aí eu gosto de escrever um cartão, mas, tipo, só mandar um cartão... Eu acho até rude você mandar um cartão sem presente.
Sim,
tipo,
sim.
Eu também acho.
Eu acho que é exatamente isso. Se eu comprar o presente pra pessoa, por exemplo, pros meus tios, eu faço o cartão bonitinho, eu vou fazer isso. Agora, se eu tiver que mandar o cartão pra uma pessoa X, que nem é tão importante assim pra mim, eu acho isso muito... acho irreal, sei lá, não tem porquê. Mas com presente tem tudo a ver. É superficial. Com presente eu acho tudo a ver, você mandar um cartãozinho.
Eu concordo. Eu também não faço questão de mandar cartão, não. Assim, tomando meu nome tá assinado porque, enfim, né? O Oliver assina, mas eu também acho que tenho um pouco de preguiça, assim, pra ser sincera.
Cara, outra tradição que eu gosto bastante daqui é os sweaters de Natal.
Sim!
Eu amo!
Caracas, amiga, arrasou na tradução simultânea. Eu fiquei pensando um milhão de vezes. Como que a gente vai falar Christmas Jumper? Arrasou.
Verdade.
E ele só vale pra hemisfério norte, né? Porque não dá pra usar um sweater de Natal. Eu acho que não, o Brasil podia implementar uma regatinha de Natal.
Boa.
Amei, amei.
Porque é a tradição...
Tipo um abadá.
Abadá de Natal. Abadá de Natal. Maravilhoso.
Enfim, tem. E eu acho que é a tradição aqui eles serem meio bregas, né? Claro que
eu acho que faz
parte
ser brega no Natal. É tipo casamento, entendeu? Faz parte.
Tipo uma licença poética, né?
Exato.
Ai, agora a gente pode ser brega. Deixa.
E aí exatamente. Tem, tipo, com pisca-pisca, e tem cheio de pompom. E, enfim, você só pode usar, você só está permitido usar na época de Natal, claro. Não me apareceu com suéter em outra época. Mas eu acho divertido.
É tipo gente no carnaval, né? Que pode usar glitter na cara, pode usar o que quiser. É meio que, né? Seria por aí.
E no, nos escritórios tem o dia de ir vestido com o suéter de Natal, né? E aí tem algumas empresas que fazem, ah, se você não for vestido com o suéter de Natal, você doa uma quantia de dinheiro para uma instituição. Aí algumas empresas pedem para você reciclar o seu suéter de Natal do ano passado, então você coloca mais coisas, e aí vem essa questão que vocês estavam falando de ter várias... luzinhas e etc, tipo, a galera vai à loucura, colocando tudo que eles podem de Natal.
Tem competição, no suéter. Às vezes, né?
É, competição e etc. E aí tem também a foto de Natal que você tira na empresa, né? Que, com todo mundo junto e vestindo o suéter, claramente.
Eu tenho que fazer isso de esse ano, de usar suéter de Natal, vai ter reunião no Zoom. Cara, mas eu tô, velho, sério mesmo que eu tenho que gastar dinheiro com isso? Aí eu acho que eu vou pegar um suéter vermelho e colocar umas bolinhas da árvore.
Aí, ó, arrasou. Ótimo. É isso mesmo que arrasou. Eles fazem normalmente.
Gente, mas eu adoro. Será que eu sou boba? Eu adoro suéter de Natal. Tenho uns três.
Sério?
Eu só tenho um que eu uso mesmo todo ano.
Eu tenho um que é bem Christmas e eu tenho um outro que é tipo a cor de Natal, só pra eu poder usar em outras ocasiões também, pra eu não ter que jogar fora.
Ah, tenho o conceito de suéter de Natal, mas não é natalino. Como é que eu vou explicar? Ele tem aqueles símbolos da... tipo Frozen, de... como é que fala? De gelo.
Flocos de neve.
De flocos de neve. E não, ele não é aceitável no verão.
Não,
se você
não
usar no verão, as pessoas vão te olhar torto. Mas ele é aceitável a partir de novembro. E tem vários lindos, lindos, lindos. Eu acho demais.
Tem.
A galera toda bugando quando a Gabi falou não usar no verão, você não pode usar no verão, porque as pessoas pensando, ué, no verão usa suéter? A gente usa, pessoal, a gente usa sem suéter no verão.
É, aqui no verão, né, na verdade, não tem verão.
A gente usa suéter realmente no verão também, mas falando em Natal com calor, Sara... você já passou lá na Colômbia, como é que é?
Foi muito legal e... bom, eu não passei com uma família, então não posso dizer exatamente se é diferente ou não. Mas em Medellín, que foi onde eu e o Greg passamos, eles têm uma tradição... Medellín é conhecida como a cidade das luzes no Natal, né? Então, a cidade inteira é iluminada com luzes de Natal. Tipo assim, pra onde você olhar, você vai ver luzes de Natal. E aí, existe um caminhão que é tipo a carreta furacão, sabe? Que a gente tem no Brasil. E aí, esse caminhão faz um circuito. Ele vai pela cidade, aonde estão essas luzes. E aí, eles param num... como se fosse um ginásio, como se fosse um mercado de Natal, por exemplo, que aí tem mais luzes ainda. Então, ele faz o caminho pela cidade com as luzes, e aí lá nesse ginásio tem as luzes também. E o caminhão é realmente parecido com a carreta furacão, só que com pessoas... acho que a carreta furacão também tem pessoas dentro, né?
Tem.
Então você entra, e aí é um caminhão todo iluminado e aberto, e aí vai cantando músicas de Natal, e aí o motorista ou o acompanhante do motorista vai animando a galera pra dançar e pra bater palma, e assim, é lotado, todo mundo faz, e aí passa na rua e os carros buzinam pra eles, é bem, bem divertido, cheio de criança, claro, né, porque criança ama esse tipo de coisa, e aí, sei lá, você paga $10, uma coisa... irrisória, e aí você vai conhecendo a cidade inteira, as luzes inteiras, e acaba nesse ginásio aí, com todas as luzes.
Aliás, é esse negócio de luz, uma coisa que eu lembrei é que aqui tem os lugares iluminados, tipo o zoológico, com luzes de Natal, e aí tem o Jardim Botânico, que tem luzes de Natal durante o Natal, então eles cobram um ticket pra você ir à noite, no caso, né, do zoológico e do Jardim Botânico, não é aberto normalmente à noite. Mas aí no Natal fica aberto à noite com um show de luzes, vai. E aí tem uns negócios que é tipo umas músicas sincronizadas com a luz piscando, tipo a piscação da luz é sincronizada com a música. E eu lembro que nos Estados Unidos também tem, às vezes, em casas, assim. Mas eu lembro de quando eu era pequena no Brasil, de ter algumas casas, tipo, já que a gente já sabia no meu bairro, que eram casas que iam decorar, e aí, tipo, a gente ficava esperando essa decoração, como ia ser a decoração nesse ano, e nos Estados Unidos a questão de decorar a casa é bem, tipo, por fora e por dentro, mas por fora, assim, muitas luzes, e aí tem umas casas que tem essa questão da música, tipo, eles compram um sistema que toca a música e pisca, e assim... um grande investimento, um grande consumo aí pro Natal.
E eu acho que nos Estados Unidos rola até uma competição de, tipo, quem tem mais luzes na casa, assim. Tipo, você vê a rua num bairro, são casas, assim, que você vai ver a iluminação de longe. E aqui não rola muito isso, né? Aqui
você vê...
Acho que eles são mais discretos na Europa, na decoração.
Talvez no subúrbio, né? Sei lá, em lugar mais afastado, talvez tenha sim.
Que tem até aqueles, eles chamam de, tipo, uns, meio que os bonecos infláveis que você põe pra fora, tipo, no seu jardim de frente, assim, que é uns negócios enormes, tipo, um Snoopy de Natal. E aí você liga e fica super iluminado. Mas acho que essa questão da decoração de luzes, não lembro de ir no Brasil num lugar assim, tipo, ah, esse lugar, vou lá ver luzes de Natal, especificamente.
Não tinha.
E os shoppings, talvez, não?
Mas o shopping era mais... Eu acho que o shopping era mais pra ir ver a árvore e o Papai Noel em si. Tinha uma coisa que no Brasil as pessoas, quando eu era criança, a gente esperava ansiosamente, era o caminhão da Coca-Cola passar. Eu nunca consegui ver no... Em São Paulo, não sei se alguma de vocês conseguiu ver.
Eu já consegui ver uma vez.
Mas aqui ele também é esperado. Aqui ele teve, acho que ano passado, ele passou por Edimburgo também. E eu nem imaginava que era uma... achava que era uma coisa tipo, ah, o Brasil maluco pelo caminhão da Coca-Cola.
Uhum.
Mas rola, eles rolam um evento de tipo... O caminhão da Coca-Cola fica estacionado em um determinado ponto por aqui também.
Então, lá no Rio tem um negócio que é um evento de Natal, digamos assim, que é a Árvore da Lagoa.
Tem a do Ibirapuera em São Paulo também.
Muitos anos, e a gente, tipo assim, é um evento você sair de casa pra ir lá ver a Árvore da Lagoa.
E
é um engarrafamento absurdo, uma loucura.
Nossa. E é bonita mesmo?
É bonita, e é no meio da lagoa, assim, não sei nem como é que eles fizeram isso. Não sei nem se ainda tem, pra te falar a verdade. Mas era bem legal. Pode falar.
Em São Paulo, de ir na Avenida Paulista, ver a decoração de Natal, que esse ano, tipo, aí os bancos fazem uma super decoração e tal.
Uhum.
Acho que a gente tem mais a decoração e eles têm mais a luz, mas deve ser porque fica tão escuro no inverno, por tantas horas.
Era esse meu ponto, eu ia comentar
isso.
Vamos
pôr umas luzes.
Eu acho que o lance das luzes aqui é tão importante por causa disso, porque 4 horas da tarde tá escuro, né?
Sim.
E aí eles
usam... No inverno até antes das 4 agora tá escuro.
3:30.
Agora, uma outra questão que tem muito no Natal aqui também é o pub crawl de Natal, né? Que a galera sai, a galera de amigos, geralmente, ou colegas de trabalho, vestem o seu suéter de Natal e vão passando em vários pubs. Não esse ano, né, gente? Que a gente tá no ano do Covid. Então não tem pub crawl. Mas no ano normal, a galera veste o suéter e passa em vários pubs. E cada pub toma um drink, tipo uma cerveja ou um shot de alguma coisa e tal. E aí passa por, sei lá, dezenas de pubs na noite.
Mas você acha que é que data? Tipo, é numa semana antes do Natal?
Eu acho que é em dezembro, assim. Tipo,
pode ser qualquer dia do dezembro.
E aí, quando chegava dezembro, começava, assim, a galera do pub crawl.
Literalmente de bar em bar e de mesa em mesa, né?
Exatamente.
Acho que é tipo uma festa de fim de ano, assim, aí é tipo, vamos de vários pubs.
Nossa, o Covid deve estar tristíssimo que isso não vai rolar, porque realmente...
E imagina. Falar bastante.
Falando em festa de fim de ano, vocês, como que funciona a festa de fim de ano da empresa de vocês? É a mesma coisa que era no Brasil? Era... É mais legal, menos legal, como é que é?
Eu não sei.
É igual, eu acho. Tem uma festa de fim de ano e é isso.
Eu acho que a do Brasil é muito mais agitada do que a daqui. Porque a daqui, tipo, das empresas que eu participei, não era bem uma festa, é mais meio que um jantar.
Ah, é.
Entendi.
Mas eu acho que as pessoas queimam muito a largada aqui nessas festas. Tipo, elas bebem do nada muito... E aí vai embora super cedo e fica todo mundo assim.
Mas na do Brasil também bebia muito.
Sim, mas não vai embora. A gente sabe beber até 6 horas da manhã. Eles sabem beber até, sei lá, às 8. Aí vai embora. E fica assim, mas e a festa?
Eu acho que a festa da firma é universal de ter um bafão. Que aí no outro dia todo mundo vai ficar tipo...
Não vai falar sobre. Mas aqui pra mim é estranho porque rola o jantar, né? Vai ter uma musiquinha lá e uns drinks e tal. E você come uma comida lá de Natal ou de fim de ano. E aí, como não é uma festa, daí todo mundo se reúne para ir para um bar, para ir para algum outro lugar, para continuar a festa lá. Quando, né, no Brasil você ansioso espera pela festa da firma, porque vai ser boa.
Verdade.
Eu não sou muito fã de festa de firmas no geral. Mas...
Por quê?
Ah, porque eu prefiro festa com meus amigos. Com as pessoas que... Nas pessoas que eu escolhi conviver. Ao invés das pessoas que eu fui obrigada a conviver por uma situação de...
Você não quer fazer parte do bafão?
Não. Eu acho que você não tem a mesma liberdade. Ou talvez eu, né? Que fico tipo assim, ah, eu não posso dar PT na festa da firma. Mas tem gente que dá. Então talvez seja uma coisa pessoal.
É.
Eu acho aqui que é bem normal fazer isso. Eles já acham, acho que já é esperado, sabe?
Também acho. Eu só tive uma festa de firma, assim, né, aqui, que foi em fevereiro, que rolou uma festa de uma firma que eu trabalhava, que era uma festa, tipo, ah, uma premiação lá dos melhores do ano e tal. Cara, eu achei que eu tava numa formatura, assim, ou num casamento. Eu bebi, fiquei louca, comecei a conversar com gente que eu nunca tinha visto. E aí eu falei, bom, mas a galera tava muito doida também. Tinha uma menina que trabalhava comigo, inclusive, que ao invés de ir no banheiro feminino, ela ia no masculino, porque ela tava muito louca. Então a galera tava nesse nível.
Então, nível Brasil, nível Brasil. Acho que dá pra dizer que é igual.
Que é a mesma coisa.
O problema é que acaba rápido. O problema é que acaba rápido.
Ah, mas é igual balada, né, gente? A balada acaba 1h e no Brasil vai até tarde. Acho que é.
É.
Então é isso, eu acho que pontuei todas as minhas coisas. Alguém quer pontuar mais alguma coisa do Natal no exterior?
Não, eu acho que a gente falou de tudo que a gente podia ter falado.
Também acho. Expectativa então, realidade?
Yes.
Agora, com vocês, o quadro... Expectativa versus realidade.
A expectativa e realidade de hoje é justamente sobre o Natal, e a expectativa é Natal com muita neve aqui na Escócia, né? Fazer anjinhos de neve, as casas todas decoradas igual filmes, e a realidade é que na Escócia não neva como a gente imagina, principalmente na capital, que é onde a gente mora, e aí tem chu-neve, que é uma chuva misturada com neve, tem gelo no chão, que você escorrega pra caramba, é muito frio, é vento e tem casa com algumas luzinhas só. E é isso.
É verdade, Sara, porque a neve, ela parece mais legal no filme, né? É a neve de verdade, que nem a verdade, a neve daqui nem é verdadeira, é mais molhada, né? Ela é só, você vai escorregar e vai cair de bunda e uma melação, não é divertido, não é o que nem no filme. Não,
eu acho que nem se fosse uma neve bem estruturada, porque a verdade é que você quer ir pra casa de outras pessoas e você tem coisas pra fazer no dia de Natal, então me parece que seria o ideal não estar nevando no dia. Eu sei que, né, a gente pensa assim, naquele esqueceram de mim e tá todo aquela neve e tal, mas a realidade é que é só um frio e uma escuridão profunda em dezembro inteiro, que é a única coisa que nos mantém vivos. É o aniversário de Jesus.
Exato.
Vamos pra indicação. Ó, eu vou indicar hoje um livro que eu tô lendo, que eu ainda não acabei, então espero que seja bom até o final. Mas por enquanto, eu tô achando ele muito legal. Chama The Good Immigrant. É, a autora, não sei se eu vou dizer o nome correto, mas é Nikesh Shukla. Fala, na verdade são várias, não sei se posso chamar de crônicas, mas são vários, cada capítulo é um autor, e é sempre uma pessoa que mora aqui no Reino Unido, então ele é bem focado na questão da imigração no Reino Unido, mas tem pessoas de vários backgrounds, então tem, tipo, pessoas que ou nasceram na Índia, ou nasceram no Reino Unido, mas tem descendência indiana, tem asiático também, quer dizer... A Índia na Ásia, mas eu estava me referindo ao... A China, Japão, enfim. E ele fala justamente disso, de como é a percepção das pessoas que cresceram aqui. Às vezes são nascidas aqui, são britânicas, mas não se veem na sociedade dessa forma. Porque nos filmes, na cultura no geral, tem essa grande percepção de que as pessoas do Reino Unido são... majoritariamente brancas, quando hoje em dia elas já são muito miscigenados. Então, mas ele não é muito denso, onde só fica falando disso, é mais as pessoas contando histórias de como elas tiveram essa percepção, às vezes quando crianças, ou experiências que elas tiveram em relação a isso. E é bem legal. Eu recomendo, espero que seja boa até o final, mas recomendo.
Ah, legal.
The Good Immigrant.
Fiquei interessada.
Vai logo pra emprestar pra gente.
Tá bom.
Então é isso, né, meninas? Acho que temos um programa citando aqui nosso famigerado Mamilos.
Temos um programa.
E se alguém quiser mandar alguma coisa, uma dica, uma dúvida, alguma coisa assim, tem o nosso Instagram, que é Bringas Podcast.
Uhum.
Segue lá.
Tem também o e-mail para parcerias, publis e também recebidos.
Recebidos de brigadeiro.
Podcast, qualquer recebido de brigadeiro, comida brasileira, tamo aqui. bringaspodcast@gmail.com.
É isso.
Feliz Natal.
Valeu, meninas.
Feliz Natal.
Feliz Natal. Beijos.
Beijo.
Tchau.